Rio. Super Rádio Tupidinha. Flóvis Monteiro, Flóvis Monteiro. É a grande voz do meu Rio de Janeiro. É o meu amigo, é o meu parceiro, meu companheiro na Tupi, Flóvis Monteiro. Flóvis Monteiro, Flóvis Monteiro.
Coisa mais linda. Bom, a gente se vê.
Muito, mais do que você gostaria.
A gente se fala muito. Mas tem uma hora, Clóvis, que eu acho que eu não sei tudo sobre você.
Como vai você?
E esse é o programa para revelar as pessoas. Eu quero que você fale, Clóvis, daquele menino que veio para o Rio e foi morar numa vaga que não tinha como se sustentar ainda por inteiro. Como era esse menino?
Já era um adolescente. Boa tarde, Cidinha, amigos queridos. Álvaro da Camélia mandou flores lindas para você. Girassóis, ele disse que você adora.
Adoro. Obrigada, muito obrigada.
Girassóis. Eu cheguei porque o sonho de um radialista no interior era trabalhar no Rio, São Paulo. E eu ouvia em ondas curtas, às vezes de noite, pegando muito mal o rádio. Colhi Filho na Rádio Tupi, Luiz de França na Rádio Globo, Gilberto Lima, Haroldo de Andrade, Cidinha Campos, Paulo Lopes. E sonhava, porque era inatingível, né? Impossível viver isso da realidade, trabalhar pertinho dessa gente. E aí eu tentei a sorte uma vez, duas vezes, vinha fazer teste, vinha com dinheiro contado, e quando eu consegui, eu morei na rua Belfor Roxo, no comecinho de Copacabana, uma rua paralela ali à Princesa Isabel, por ali pertinho, tinha um CIEP ali pertinho, um monte de aquelas meninas à noite, abordando o pessoal ali no, na Atlântica e tal, e eu morei numa vaga ali, na época que eu fui chamado pelo Zarif, para ocupar uma vaga no sistema Globo de rádio, ser locutor, fazer folga das pessoas, trabalhei na extinta Rádio Mundial. Fiquei pouco tempo que eu tive um problema de saúde, tive que voltar para o Sul, mas foi bom ter voltado para recomeçar. Mas foi assim, eu vim assalariado, e eu achava, Cidinha, passando de ônibus na praia de Botafogo, que só o fato de você ganhar para comer e dormir, mesmo que fosse numa vaga, morar no Rio de Janeiro, trabalhar em rádio, não precisava mais nada. Depois a gente acaba banalizando a rotina e quer mais, né?
Mas aí você teve um problema, que você disse que teve um probleminha de saúde. Não isso. Foi isso, foi um problemão, né?
Foi um apendicite que complicou demais.
É, mas daí você ficou jogado numa cama lá na vaga.
Como é que você sabe essas coisas?
Você não tinha nem quem te socorresse.
Isso.
Eu tô sabendo da tua vida toda. Pois você é, trata perigo, de não mentir aqui, porque eu sei tudo.
Que perigo, meu Deus do céu.
E daí você não tinha... Você não tinha ninguém da sua família aqui, não tinha ninguém.
É verdade.
E quem foi que te salvou? Aí, diz que você ficou na cama encolhido.
Não, eles erraram a anestesia. Eu tinha que operar apêndice, que era uma coisa relativamente simples, mas complicou. E alguém errou na anestesia e deu numa posição que não era o ideal da coluna. E eu fiquei muito mais tempo do que devia, paralisado pela anestesia. E o cérebro voltou, mas o corpo não voltava. E eu, como não tinha família aqui, fiquei na enfermaria do hospital público, lá do Leblon. Eu acho que é Miguel Couto ali, né, Maurício?
É.
E não voltava,
Você foi salvo por um médico.
Um médico que me operou e foi embora para a África do Sul, porque ele
mas
fez residência.
Mas esse médico não tinha vindo da África.
Não.
Ele era da sua cidade.
Antes de eu apagar da anestesia, eu lembro que o médico chegou assim: você é Clóvis Ramírez Monteiro. Para saber o Ramírez, só quem me conhecia do Sul, que aqui usava Clóvis Monteiro só. Lá eles adoram nomes assim, um monte de sobrenome. Armindo Antônio Ranzolim, Rui Carlos Osterman, lá no Sul eles gostam de muitos nomes, no nome artístico e tal. E aí o cara me chamou pelo nome e sobrenome, que eu não usava aqui, usava no Sul, e eu apaguei. Muito tempo depois, recuperação difícil, quando eu voltei para uma cidade, eu encontro o pai desse médico, que era um presidente de um clube, o Avenida Tênis Clube, o clube de rico lá de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Ele disse: meu filho operou você no último dia da residência dele no hospital no Rio. Depois ele foi para a África. Imagina isso, Cidinha.
Ele viu você naquela...
Identificou.
Naquela maca.
Isso. De emergência, uma sexta-feira à noite, me levou para a operação, recomendou um montão de gente, me deixou documento, relógio, essas coisas todas com alguém e avisou a Rádio Globo, na época era o Jaime Azulay, diretor da Rádio Mundial.
Quer dizer, se não tivessem colocado esse seu conterrâneo na sua vida, destino podia ter sido outro.
Seria o Garcia Duarte apresentando o programa, para ele seria bom hoje. Não, tô brincando, amigo. É verdade, é. E coisa aí, eu fiquei sabendo isso muito tempo depois. Nunca pude agradecer a ele, não sei se ele voltou ao Brasil ou não, mas agradecer ao pai, à família toda. Mas eu costumo dizer, Cidinha, que a vida, muito mais que aquela piada velha de que quando uma porta se fecha, a outra se abre, eu falo que eu tive um Chevette assim, essas bobagens que eu falo todo dia, que rido você no meio do seu programa
da produção.
Muito. Eu acredito muito nisso, sabe? Até as pessoas que às vezes dizem não para você, colocam você no caminho certo. Eu acredito demais, até as pessoas que não puderam me ajudar, me contratar, me dar uma vaga, acabaram me direcionando para um caminho legal. E eu só tive sorte desde o dia que eu cheguei na Tupi, lá na Rua do Livramento, e fiquei admirando você do outro lado do vidro, do lado do operador, o Márcio Castorino, você esbaforida e criticando e dando porrada na mesa e levantando e acompanhando manifestação. Aquilo me inspirou de tal jeito, porque o comunicador não precisa ser só um apresentador do programa. Ele pode ser alguém que também inspire as pessoas e dê exemplo e lidere. E isso me ajudou demais.
Qual é a importância do seu irmão na sua vida?
Todos são importantes. Eu tenho um que é genial, que é desenhista, artista maravilhoso, mas o mais velho, quando eu tentei a aventura de vir para o Rio, sem condições, ele pegou na época, não sei, 10, 20 mil, me deu assim dinheiro, uma quantia que eu nunca tinha visto junto. Disse assim, vai e tenta a sorte. E foi graças a esse desprendimento de uma família de pessoa de classe média, que não tinha dinheiro sobrando, que eu consegui ousar e esperar o resultado do teste que eu fiz lá no Sistema Globo de Rádio, quando eu fui contratado primeiramente na Mundial, onde eu conheci o Mário Belisário, meu primeiro amigo aqui do Rio de Janeiro. Se não é esse irmão, José Pedro Ramírez Monteiro, militar de formação, cara ético, cara que não existe hoje no mundo, cara perfeito, assim, na maneira de se comportar com as pessoas e tal, e que olha por toda a família. Se não fosse esse cara bancar o meu sonho, talvez eu estivesse até feliz nas rádios do interior, onde eu tive muita oportunidade também, viu, Cidinha?
Ou então estaria desenhando, porque dizem que você é um excelente, você faz desenhos muito bem, caricatura, imita, faz a cara das pessoas.
Que medo da Cidinha, da onde que ela tira essas coisas? Gente?
Mas é verdade, não é isso?
Não, eu fiz isso e me sustentei durante o tempo de estudante, algum tempo, porque a minha família tem essa facilidade. Eu tenho um irmão mais novo que é um artista, que com 5 anos tinha exposição na Universidade de Brasília, que com 10 anos foi convidado pelo Maurício de Souza para trabalhar com ele em São
que
Paulo,
lindo,
e a mãe não deixou.
Que maravilha.
A família toda é assim. O irmão mais velho é compositor, faz samba enredo, faz música para festivais lá no Sul.
Sério, só você que não deu
que
certo.
Que não deu porra pra porra nenhuma.
O Clóvis.
Oi.
E seu pai?
Bruno, morreu com 50 anos, muito jovem, tenho poucas lembranças, porque naquela época pais e filhos não tinham essa intimidade que nós temos hoje. Eu não lembro um dia do meu pai ter dito, eu te amo, mas amava, eu sabia que amava. Mas hoje a gente é um grude, né? A gente fala com o filho toda hora. Tem um filho na Califórnia que eu falo com ele, Lucas, e aí, tá feliz todo dia? E ele fala, meu pai, meu amor, meu amor. Era diferente, né? Mas eu tive pouco tempo
Ele morreu do quê?
De tudo que o cigarro pode proporcionar. Teve azar, tem gente que fuma a vida toda e às vezes não tem todos os efeitos. Ele teve tudo, AVC, trombose, fisema pulmonar, tudo.
E sua mãe cuidou de vocês?
De todos os 5 filhos comigo.
Que Elusa, sua mãe fazia?
Elusa, Ada, José Pedro, eu e o Elias, que é o desenhista.
E o que, que sua mãe fazia?
Dona de casa. Casou com 16 anos, na pureza e na ingenuidade dela.
E como é que ela conseguia sustentar
você? Não tenho a menor ideia, só as mães têm esse eu não sei como
ela
é que consegue.
Ela não trabalhava para fora?
Não, nada. Alguns tios ajudavam. A gente sempre teve a ajuda dos tios que tinham mais dinheiro. A gente estudava em escolas maravilhosas e morava mal. Morava no que era favela, aquilo no Rio lá era uma comunidade, uma vila popular. A gente morava num lugar horroroso, né? Convivendo com gente que fugia da polícia, jogava bola com marginais e tal. Mas era uma infância feliz e ela era ajudada pelos tios, pelos parentes e tal. Então era engraçado.
Mas você sempre foi entrão. Ah, desculpa.
Não, pode falar, fala.
Não, você era entrão, né? Você foi.
Não, pelo contrário.
Infaginal.
Não, não, aí já é uma fraude. Aí foi o começo da fraude, que eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. Aí é o seguinte, eu era tímido demais e desenhava. Sempre fui tímido.
Ainda é?
Isso tudo é falsidade. Isso que eu faço ali, aquilo ali, eu acordo 5 da manhã para decorar aquelas bobagens que eu falo para você, para aparecer para você, para chamar a sua atenção. A minha ideia era ser entrevistada aqui hoje. Acabou, a minha edição acaba hoje aqui.
Mas o que que rolou lá em Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul? É.
Eu fui fazer um concurso militar, porque meu irmão mais velho conseguiu, e família de pobre, assim, uma boca sai, a outra, se puder sair também, é menos um para sustentar. Só que eu não tinha a disciplina dele, a inteligência, papai, não deu certo. Mas eu estava de carona com os tios, e eles falaram comigo, e eu falei de manhã cedo, estava quieto, quando eu falei, a voz saiu assim, aquele gutural, aquele... Né? Aí ela falou assim, a minha tia Mary e meu tio Afonso, olha, se não der certo o concurso aqui na aeronáutica, vamos botar ele na Rádio Guaíba, que era a grande rádio de Porto Alegre. E aquilo ficou na minha cabeça e um dia, eu precisando trabalhar para ajudar a família, me veio à cabeça. Será? Fui para banheiro ler jornal em voz alta, mas muito tímido.
E aí, eu imagino você no banheiro lendo em voz alta.
E aí, tentando e ouvindo rádio, aí fui fazer testes às rádios da minha cidade. Santa Maria tinha, naquela época, 5 rádios. No interior, todas, cada prefeitura tinha uma rádio. E eu fui lá e era uma vergonha. Cada teste era pior que o outro. Eu ouvia a minha voz, era uma coisa vergonhosa, muito ruim, muito ruim. Um belo dia eu fiz na melhor rádio da cidade. O diretor de jornalismo ouviu comigo, disse assim, improvisa aí cobertura do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, lê a lista, é ali, ele fazia de conta, vamos ouvir agora. Ouvimos. E ele disse assim, olha aqui, Clóvis, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu precisasse hoje de um locutor, aí eu me adiantei e pensei, olha, ele vai dizer que me contrataria, mas como não tem vaga, vai me ligar, aquelas coisas. Ele disse, eu não contrataria você, se precisasse. Era muito ruim, Cidinha, muito ruim. Em Faxinal do Soturno, uma cidadezinha, colonização italiana, pertinho ali de Santa Maria, tinha uma rádio, uma igreja, o fórum, a delegacia. E o dono da rádio era jogador de futebol num time de Santa Maria e estava levando uma publicidade no jornal onde eu levava o desenho, que eu fazia charge política e tal. E ele me confundiu com um locutor de rádio.
Já era bom para vocês.
Quando
ele
confundiu, superamos o problema do teste, do nervosismo, daquela coisa horrorosa que tem que ouvir depois. Como ele imaginou que eu já era um locutor, eu fiquei quieto, não menti, mas também não desmenti. Fui com mala e cuia para a cidadezinha dele. Comecei a fazer programa, chegou um rapaz novo de Tupanciretã.
Você entrou no lugar de outra pessoa?
Não, ele me levou para contratar, estava renovando a rádio e levou gente de outros lugares. Só que os outros eram profissionais e bons. E eu comecei a aprender, eles tiveram paciência, eu fazia um programa de manhã, de tarde, de noite. A rádio era tão ruim, tão fraca, que de noite baixava a potência para 250 watts e eu botava o fone e ouvia uma rádio da Argentina e não me ouvia. Graças a Deus eu não me ouvia. Era muito rádio São Roque de Faxinal do Soturno. Roberto Servo, dono lá, até hoje ele se fala em rede social, hoje ele é presidente da Associação de Rádio lá do Rio Grande do Sul. E de lá eu vim para Santa Maria, minha cidade, e aí já tinha me deixado. Parece o Flamengo, deixaram chegar. Aí eu comecei a ter sorte acima de sorte, ser chamado para várias rádios, aprender muito. Esgotei 2 carteiras profissionais no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas o sonho era o Rio de Janeiro.
Ô Clóvis, diga seu melhor momento na sua vida profissional.
Se eu disser esse agora, vai ficar bem piegas, né?
Vai ficar. Então, vai ser mentiroso pra cacete.
Esquece. Mas eu não sei, tem muitos momentos. Tem um que eu vou tentar reviver agora no sábado, no dia do aniversário da rádio, no programa de 8 às 10, com a doutora Rosa Célia. Quando eu volto da Rádio Globo em 96, Cidinha, primeira semana de manhã, chega uma pessoa com uma criança recém-nascida no colo, Camila, o nome do bebê, e tinha que operar o coração urgente, que senão a pessoa ia morrer, a família não tinha plano de saúde, não tinha onde ir, e mandaram para a Rádio Tupi. E eu pensei, meu Deus, eu não tenho contato, eu não sei o que fazer, mas então eu vou dar uma chance para a sorte dessa criança, vou abrir o microfone e vou falar com a mãe no ar. E ela contou o drama dela, e o telefone tocou, e a doutora Rosa Célia operou a Camila e decidiu abrir um hospital para tratar de criança carente. O hospital pró-criança cardíaca, que está fazendo aniversário, 25 anos, justamente a idade do nosso programa de manhã, a minha volta aqui para Tupi, de 96 até agora. E ela, mais do que cuidar e operar a criança carente, ela acompanha até 15 anos a criança recém-nascida, como ela fez com a Camila. Eu fui homenageado na Zona Oeste por um bloco de carnaval, E aí tinha 4, 5 mil pessoas na rua cantando as músicas, as vinhetas aqui do programa, falando do pessoal que participa aqui da Tupi. E aí chega uma moça de 19, 20 anos para me abraçar, a Camila, adulta, emocionada e grata pelo que a Rádio Tupi fez naquela ocasião. Um dos momentos. Mas tem muita coisa importante. A gente perde, às vezes, a noção da importância dessa rádio e da sorte que nós temos de trabalhar nela, viu, Cidinha?
Ai, minha mãe. Quem trabalha aqui sabe, né? Da força que essa rádio tem. E de como, sem querer, às vezes, a gente é um instrumento de Deus para mudar ou salvar a vida de uma pessoa. Então, fazer rádio é isso. É ser surpreendido a cada momento, isso, né, Clóvis? Isso. Por um acontecimento. Você escreve. E, de repente, o melhor do programa não está ali. Está numa pessoa que chega e te traz uma informação ou te traz um pedido. Você é feliz, Clóvis?
Muito mais do que eu tenho noção do que mereço. Sou muito, muito feliz, especialmente quando estou trabalhando, quando estou aqui no meio de vocês. Você não tem ideia, dona Cidinha Campos está ao seu lado, Antônio Carlos, o Washington Rodrigues, o Zé Carlos Araújo, o Luiz Pendinho. Essa turma, meu Deus, é um sonho. Lembra lá no começo que eu falei que era impossível imaginar estar aqui? Eu estou aqui conversando com você e cheio de gratidão. Eu estava almoçando agora com as meninas da promoção, com a Jaque, que é minha produtora incrível. E estava dizendo para elas que daqui a pouquinho nós vamos passar, porque eu já estou com 63. Você deve ser 64, deve ter 65.
É, por 64 aí. E meio.
Talvez 60, é. E essas pessoas têm que pegar o conteúdo de hoje em dia, o mundo está mudando rápido, e aproveitar essa força da Tupi e renová-la e acrescentar e ocupar microfone, hoje câmeras também, porque está na hora dessa gente entender que tem conteúdo, porque a pessoa sai do curso de comunicação, quer ir para a TV Globo, para não sei o quê, para o UOL, e não percebe que nós temos aqui uma usina de criatividade e de poder popular que é a Rádio Tupi. Então, que os jovens pensem nisso e percebam que essa rádio faz história todos os dias, todos os minutos.
Há 86
anos.
Clóvis, meu amor, muito obrigada pela sua presença.
Imagina.
Viu? Te desejo tudo de melhor nesse mundo.
Obrigado.
Que a gente siga aqui muito tempo. Na Rádio Tupi, onde ela estiver.
Isso.
Porque os ouvintes estarão atrás de nós ou à nossa frente. Porque muitos deles nos antecedem na sua sabedoria, no seu ensinamento, na sua bondade. Um beijo para você.
Clóvis Monteiro, o motivador do Brasil.
Para quem começa o dia na Tupi, eu desejo os três S's: saúde, sorte, sucesso.
Você tem uma farmácia